Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, o Conhecimento Aleatório é um oferecimento de Arco-Íris, Produtos Orgânicos e Estilo de Vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas d'Água do Crosta, Bunker 9 e Projeto Styx. Galerinha, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. E desde já, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha! De boa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um seu, meu, nosso Conhecimento Aleatório. Galerinha, como é bom ter vocês de volta. Como eu predisse, usando os meus poderes de previsão do futuro, conforme eu já havia dito, estou aqui oficialmente para comemorar os 2.500 plays. Pois é, galerinha, pois é. 2.500 plays, isso quer dizer que pelo menos aí... muita gente ouviu, né? Não tem parâmetro. Ainda mais quando você tem pessoas que assumidamente ouvem duas vezes todos os episódios. Né? Você sabe o que eu tô falando com você, né, Jana? Você sabe, né? Minha tia. Ela é a número um do fã-clube. Minha tia. Mas mesmo com essa pessoa que me tira os parâmetros, isso quer dizer que muita gente tá ouvindo. Certo? Muita gente já passou pela nossa história. E é bom saber que você, além da minha tia, é uma delas. É muito bom saber que você é uma delas. Então, não é mesmo? Eu preciso agradecer a sua existência. Cara, obrigado por existir no Conhecimento Aleatório. Muito obrigado a você que faz parte disso daqui. Que curte, comenta, compartilha, que faz palhaçada, que conversa comigo. Vocês estão em outro patamar, vocês são a nata da nata, o topo do topo, suprassumo da existência. Eu amo cada um de vocês. Inclusive, eu tenho que anunciar para vocês que vão rolar algumas lives. Bom, rolou uma votação bem acirrada lá no Instagram sobre se deveria existir ou não. Nessa parte da votação tava tudo tranquilo, todo mundo decidiu que... quase todo mundo, que deveria existir uma live para comemorar os 2.500. Mas as pessoas não se decidiram sobre se faz no Instagram ou lá no TikTok. Então, seja você usuário de qualquer uma das redes, fica tranquilo. Tranquilo. Fica de boa. Vai ter Conhecimento Aleatório ao vivo em ambas as redes. Mas... para saber quando e para saber como participar, você vai ter que ir lá nas minhas redes sociais. Lá no Conhecimento Aleatório do Instagram e no Conhecimento Aleatório do TikTok. Os links estão aqui embaixo, certo? Os links estão aqui embaixo, mas arroba Conhecimento Aleatório. Joga aí, arroba Conhecimento Aleatório. Beleza? Pode catar lá no TikTok, tá ok? E arroba podcast Conhecimento Aleatório, porque alguém chegou antes de mim no Instagram. Pois é. Pois é. Mas ainda assim, é só você me procurar nas redes, tá? Símbolozinho azul, Conhecimento Aleatório, todo mundo conhece, todo mundo tá familiarizado, conversa comigo, manda DM, participa das caixinhas. Gente, eu tô em todas. Tá? Tô em todas. Falou de rede de vídeo, tô lá. Se tiver mais, me avisa, tá? E se você quer me ver em outros lugares, fala comigo. Chega lá e fala, pô, você poderia entrar no Orkut. Pô, faz uma comunidade no Orkut. Você é da época do Orkut? Eu sou, viu só? Pô, entra no Orkut. Vamos fazer uma comunidade no Orkut? Eu vou, tranquilão. Se vocês pedirem, eu dou jeito, tá bom? E vamos falar de indicação, né? Eu quero indicar pra vocês, em primeira mão, o História em Meia Hora, o arroba vai ficar aqui. Mas você consegue achar em qualquer lugar, eles estão em todas. Olha, é um programa muito legal, autoexplicativo, como ele mesmo fala. O História em Meia Hora, você, em meia hora, aprende alguma coisa sobre história. Mas é muito gostoso de ouvir, é bem dinâmico, é bem gostoso. E eles estão há mais tempo na rede, então provavelmente você vai achar mais coisas lá do que você acha aqui. Principalmente porque lá é focado em história. Aqui eu falo de antropologia em geral, tudo referente à ciência, ao estudo do homem. Eu falo, lá ele tem um foco um pouquinho maior na história. E além disso, um site que eu descobri há pouquíssimo tempo, não para esse episódio, para uma pesquisa totalmente aleatória e me foi de grande valia nesse episódio e naquela pesquisa que eu estava fazendo. É o E-Biografia, que está lá no www.ebiografia.com. Lá você acha a biografia de várias pessoas, de várias personalidades, e é muito interessante a pesquisa deles. É bem legal o trabalho que eles estão fazendo. Se você tá ouvindo e tá indo lá no Instagram, eu vou tentar achar o arroba dos dois e deixar marcado a partir de agora. Sempre que eu deixar uma indicação, eu vou tentar deixar o arroba marcado na publicação. Beleza? Além do link, obviamente. Sendo assim, bora! Karl Heinrich Marx nasce em um dos reinos que hoje fazem parte da Alemanha, na cidade de Treveris, em 5 de março de 1818. Seus pais eram de famílias tradicionais judaicas, mas o seu pai se converteu ao protestantismo. Sendo ele o terceiro filho de 9 que esse casal teve, Marx ele viu uma infância tranquila, dado que sua família tinha uma boa condição financeira e, inclusive, ele teve acesso a uma boa educação. Marx já demonstrava interesse em pensadores do passado, principalmente porque o seu pai e um amigo da família o instigavam a ler e pesquisar, principalmente sobre filosofia, e gostavam ainda de testá-lo, debatendo e conversando sobre os assuntos para conferir se as ideias tinham sido bem absorvidas. No ano de 1835, vivendo num país de ascensão econômica e com diversas mudanças sociais, além de uma grande gama de pensadores, Marx deixou seus estudos no liceu de sua cidade natal e ingressou no curso de Direito na Universidade de Bona, onde permaneceu por um ano, se dedicando aos estudos e lutas estudantis dentro da cidade de Bona. Mas também, obviamente como qualquer jovem, a festas e reuniões que levaram a sua saúde a um estado alarmante. No segundo semestre, ele precisou se afastar por conta de uma indisposição que motivou seu pai a dissuadi-lo a se transferir a uma nova universidade, a Universidade de Berlim, e a transferência foi aceita no ano de 1836, mesmo ano em que ele conhece a mulher que um dia chamaria de esposa, Jenny von Westphalen. Cursando Direito em Berlim, a filosofia chamava a atenção do jovem Marx que, pouco a pouco, principalmente porque um dos centros de debate dos hegelianos, pessoas que debatiam e propagavam as ideias de Friedrich Hegel, um grande filósofo da época, que tinha morrido em 1931, se abrigava justamente no curso de Direito. Em 1838, o pai de Marx veio a falecer 3 dias após a sua visita. Marx e o pai eram muito próximos e as suas cartas que trocavam entre si prova isso. Mas o fato de o óbito ter ocorrido logo assim que Marx partiu fez com que o mesmo não pudesse participar do funeral de seu pai. Marx começou então a se dedicar mais ainda à sua tese, porque já desejava, nessa época, lecionar filosofia em algum dia. Em 1839, Marx muda o seu curso e se volta totalmente para a filosofia. Já em 41, Marx se torna doutor em filosofia com a tese sobre diferenças da filosofia da natureza em Demócrito e Epicuro. Apesar disso, o título em 1841 não foi conferido a Marx por conta de perseguição política que ele sofria na época. E como Marx se viu privado da vida acadêmica, ele não poderia dar aulas por conta da perseguição que sofria, já no fim de 1842, Marx se muda para Colônia, uma das maiores cidades da Prússia, e assumiu, agora, a direção do jornal Gazeta Renana, após fugir da censura e da perseguição acadêmica sofrida por conta do rei Frederico Guilherme IV. Esse rei, em específico, ele era avesso às ideias de Hegel e, principalmente, aos jovens hegelianos, grupo do qual Marx fazia parte efetivamente. Foi no Gazeta Renana que Marx ascendeu, se tornando o principal editor e sendo reconhecido pela sua escrita forte, rica e de alta qualidade. Inclusive, ele usava sua influência para exigir que seus colegas apresentassem ao povo coisas úteis, fruto de pesquisas reais e bem executadas. Ainda assim, no ano de 1843, após uma série de críticas ao governo prussiano, comparando o mesmo ao absolutismo russo, Marx foi forçado a se afastar do seu cargo de editor-chefe em março de 1943. No fim desse mesmo mês, o jornal foi fechado de forma definitiva. Marx, inclusive, fez uma carta extremamente ácida, declarando a sua saída do jornal. Foi na Gazeta, também, que Marx conheceu um de seus melhores amigos, que o acompanharia até o dia de sua morte, Friedrich Engels. Foi ainda em 1843 que Marx e Jenny se casaram, após 7 anos de noivado. Com Jenny, ele teria 7 filhos, dos quais apenas 3 chegariam à fase adulta. Mesmo com o desemprego, ele se casa e, por conta da censura, alguns meses, Marx buscava melhores condições agora na cidade de Paris, onde ele recebeu o convite para se juntar e fundar o jornal Anais Franco-Alemães. O encontro com aquele homem que eu falei ali atrás, o Friedrich Engels, e a experiência como jornalista fizeram com que Marx se visse, nesse momento, na obrigação de olhar mais para a questão social e como ela regia todo o resto da vida humana. Com Engels, Marx passou a visitar células socialistas na França e, em Paris, Marx vai se integrar à Liga dos Justos, um grupo socialista de alemães que viviam naquela cidade e observavam o que Marx chamaria no futuro de comunismo utópico, já que o mesmo não tinha um método de aplicação e se firmava apenas em teorias e debates. Mas a censura não se esqueceu de Marx. Mais uma vez perseguido, teve que abandonar a vida em Paris e reiniciar a sua vida, agora em Bruxelas, na Bélgica. Engels se mudou junto e, ao lado de Marx, começaram a escrever sobre socialismo e começaram a organizar as primeiras ideias sobre o comunismo, já no ano de 1845. Nesse período, a Liga dos Justos era conhecida como Liga Comunista. Após um encontro em Londres, Marx é incumbido de redigir um manifesto que seria lançado em 1848, conhecido como o Manifesto Comunista. Desde então, conheceremos o marxismo de forma real e agora pública. E é importante falar sobre a relação de Marx e o Capital. Não é sobre o livro, mas uma das maiores contradições da vida de Marx é que ele tinha uma péssima relação com o Capital, a boa, velha e famosa bufunfa. Parte por conta da perseguição que ele sofria, parte por conta do estilo de vida que tentava levar. O fim da década de 40, a década de 50 e metade da década de 60 foram marcadas por perseguições intensas a Marx e a sua família. Após o lançamento do Manifesto Comunista, que trazia duras críticas ao capitalismo e questionava, inclusive, certas partes do socialismo da época, Marx sofre dura perseguição. Ele e a sua mulher são presos e expulsos da Bélgica. Depois, eles vão se refugiar em Paris, sendo mais uma vez expulsos de lá. Junto a Engels, vão para Colônia, lá na Prússia, onde os três são expulsos, tendo que se refugiar em Londres, por fim. Marx ainda passa por uma grave crise em 1864, mas ele segue na vida política fundando a Primeira Internacional, uma associação de trabalhadores que lutava por melhorias e tinha sedes por vários países. Toda essa dificuldade também estava ligada ao fato de Marx não ter empregos que fossem duradouros, e isso o impedia de acumular dinheiro ainda em vida. Logo, Marx e Jenny viviam da herança que o pai dela deixou, já que o mesmo era um homem de poder chamado Johann Ludwig, ou então, como conheciam, o Barão von Westphalen. Max também não era bom com as suas finanças. Ele se esforçava para levar uma vida que não podia manter, roupas finas, jantares caros, para se igualar aos pensadores da época, quase que em busca de aceitação. Marx ainda se tornaria um apátrida, uma pessoa sem nacionalidade. A série de expulsões e perseguições que sofreu por governos europeus fizeram que nenhuma nação da época o abrigasse como cidadão. Engels seria, por muito tempo, mais do que um amigo, mas também um financiador de Marx, provendo necessidades e pagando contas que o amigo não tinha condições de arcar sozinho. E agora, também é importante falar sobre o Capital. Mas agora é sério. O magnum opus de Marx e Engels é o livro O Capital, onde o capitalismo é analisado de forma crítica, exibindo a sua natureza mais óbvia, a exploração do homem pelo homem. O proletário seria explorado em busca de condições mínimas de vida, enquanto o capitalista iria desfrutar dos lucros que o proletário produziu em toda a sua jornada de trabalho, durante a vida, óbvio, que visaria unicamente a acumulação. Marx defendia que o proletário deveria participar do lucro como parte de seu salário. Ele e o dono dos meios de produção deveriam ser igualitários no que se trata de posse, de ganhos. E também é importante frisar a participação de Marx para a ciência. Afinal de contas, ele é um precursor. Juntamente com Engels, ele vai ser extremamente conhecido e debatido, não porque existe uma conspiração que visa implantar o comunismo ou então a ameaça comunista com o marxismo cultural. Não, nada disso. O que rola é que ele se une a homens como Platão, Aristóteles, Sócrates, como seres humanos que falaram coisas antes que os outros seres humanos pensassem essas coisas. Inclusive, tem um ditado da antiguidade que dizia que os prussianos pensaram o que o resto do mundo fizeram. E isso se aplica muito à vida de Karl Marx. O conceito, por exemplo, de mais-valia, de alienação, o pensamento do comunismo em si, todas são criações, invenções de Marx e Engels. Marx ainda foi um dos poucos cientistas que teve o prazer Marx ainda teve o prazer que poucos cientistas sociais tiveram de ver as suas ideias surtirem efeitos ainda em vida, como a ascensão de Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão, o qual Marx analisa no livro O 18 de Brumário, de Luís Bonaparte. Brumário é uma época do ano, próximo ao fim do ano, e você vai entender melhor se você for ler o livro, tá? Deixo aqui também como indicação. Corre atrás do livro aí. E ainda no mesmo contexto, ele viu a Comuna de Paris se erguer e ser calada através da extrema violência do poder capitalista. Marx ainda vai expor ao mundo, nesse livro, uma de suas principais frases, que diz assim: a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Marx e Jenny estiveram juntos por quase 4 décadas. Mas a sua morte, em 81, seguido da morte de sua filha mais velha, em 83, fizeram que Marx se tornasse cada vez mais retraído, mais calado, mais triste. Esses eventos abreviaram a morte de Karl Marx no dia 14 de 3 de 1883. Hoje, fazem 139 anos de Um Mundo Sem Karl Marx, exatamente na data de lançamento desse episódio. Esse é exatamente o fim de Karl Marx. Apesar de que o socialismo, que para alguns pode ser visto em impérios indianos muito antes dos pensadores franceses do século XVII, ter nascido antes de Marx e o mesmo ter se filiado a esse movimento, se declarando, inclusive de forma aberta, como um filósofo socialista, ele foi um dos principais pensadores e o movimento nunca mais foi o mesmo após a passagem de Marx pelo socialismo. Marx pensou o comunismo, uma evolução do socialismo que deveria ser implantada através de revoluções, com a substituição total do capitalismo, uma exclusão completa. Marx ainda estará ligado a pensamentos anticapitalistas em geral, onde suas ideias serão reinterpretadas e fomentadas de formas diferentes que o mesmo propôs. vale lembrar, sempre, toda vez, constantemente, o quanto vocês quiserem, até a data de hoje, 14 de março de 2022, que as ideias de Marx nunca foram totalmente implementadas em nenhum local do planeta Terra. O socialismo já se aproximou muito bem do comunismo, mas nunca o assumiu totalmente. Ainda faltavam partes para que isso acontecesse. O marxismo é debatido hoje e provavelmente será debatido por muito tempo ainda, graças ao brilhantismo da mente de um homem, Karl Heinrich Marx. Esse nome, ele não pode ser esquecido, ele não pode ser ignorado na nossa sociedade, apesar do esforço que se tem. E olha, eu vou deixar um aviso aqui no final, se você chegou até aqui, de que esse episódio ele não é doutrinatório, ele não é apologético, não. É um dos episódios biográficos que esse podcast vai trazer para você. Existem vários outros episódios biográficos. Existe aí o 21 e o 22, vocês podem lá ouvir. E existirão mais, tá? Existirão mais episódios que vão ser extremamente biográficos. Mas Marx e o comunismo são assuntos difíceis de você comentar, de você expressar hoje em dia, porque boa parte das pessoas, elas não querem debater, elas querem discursar, e a troca de ideias, né, que o debate deveria construir, a evolução de ideias, não o vencimento de ideias, não. Uma ideia não tem que vencer a outra, mas é isso que está acontecendo hoje. Muita gente não quer o debate, quer apenas que uma ideia se sobreponha à outra como melhor, como mais perfeita. Então é difícil falar sobre isso. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. É muito bom saber que você teve essa mente aberta para chegar até aqui, para conversar comigo sobre, para a gente poder desenvolver algo juntos. É bom. É muito bom, tá ok? Bancando Deus novamente, é muito bom. Tô olhando pra tudo isso aqui e tô determinando. Mas, nossa, é complicado. Hoje em dia, debater, principalmente esses debates entre esquerda e direita, que quase sempre acabam em violência. Apesar das ideias de Marx envolverem uma revolução, a violência, ela também não é muito bem apoiada por ele. Certo? A revolução é justamente a exclusão do que havia antes e adotar novas ideias. Inclusive, ele falava que o socialismo, ele é o meio de caminho. Então, você ainda vê elementos do socialismo, do capitalismo e do comunismo, mas deveria acontecer uma revolução. O capitalismo, ele deveria ser totalmente abandonado. O socialismo, ele deveria ser diminuído e o comunismo surgiria. Então, seja de que lado você esteja dessa moeda de esquerda e direita, lembra, a violência não é a resposta. Não, não é a resposta. Não é, Prince? Carinho, vem cá. Não, não é. Não é pra ser feito através da violência. Não é pra ser feito através do silenciamento de vozes. Não, deve ser feito qualquer tipo de mudança, não só o comunismo, mas qualquer tipo de mudança, seja de qual lado você esteja, deve ser feito através das ideias, deve ser feito através do pensamento. Temos que conversar, temos que falar sobre, temos que ter opinião. É importante que toda opinião seja validada, desde que ela não invalide a existência de ninguém. Muita gente vai falar sobre comunismo. Não, o comunismo matou. Não, lembre-se, o comunismo não foi implantado. Foram programas de governos ruins, né, mal implementados, que acabaram levando à fome. Assim como existem formas de governos ruins que, utilizando do capitalismo, também geram fome, guerra, escassez em vários lugares do mundo. Então, já que você chegou até aqui, vamos conversar, vamos debater, vamos ter espaço para opinião, vamos ter espaço para que vozes sejam ouvidas e ideias sejam fomentadas. Concorde você com elas ou não. Certo? É importante falar isso porque algumas semanas nós tivemos o caso de pessoas falando de forma incorreta do comunismo, tentando subir uma ideia que não deveria existir. Não deveria existir, mas tentando fomentar a existência de um partido nazista, já que existe um partido comunista, e não é assim que as coisas funcionam. Certo? Não é dessa forma. O que Karl Marx pensou é muito diferente do que Hitler, lá no futuro, né, no caso de Marx, teria pensado. Então, lembrem-se, nesses tempos estranhos e difíceis, lembrem-se de dar voz, desde que essa voz não invalide a existência de ninguém, tá bom? O comunismo, ele permite a existência de todos. Ele é abrangente a todas as pessoas, afinal de contas, ele visa a igualdade, né? Ele visa que o poder esteja em todas as mãos, que sejamos um frente a qualquer outra pessoa no mundo. Não há ninguém melhor ou pior, não há rico ou menos rico. Tudo é nosso. E nada é deles. Ah, moleque! Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, que vocês mandem lá no grupo onde vocês fazem debate sobre política, que vocês mandem lá no grupinho da família e falem, ó, dane-se, ouve isso aqui. Aprende um pouquinho sobre isso aqui. É importante, tá bom? É bastante importante. E eu espero que vocês fiquem com Deus. Não sei com que tipo de Deus vocês vão ficar, mas eu espero de verdade que você não fique sozinho, ok? Não fiquem sozinhos, não fiquem. São tempos estranhos, são tempos muito perigosos, tá bom? Então fiquem bem. Alguns lugares estão liberando ficar sem máscara. Não fiquem sem máscara. Olha lá, a pandemia não acabou, ok? Dando esporro em vocês mesmos. Usa máscara, álcool gel, toma teus remédios, toma tuas vacinas, tá bom? Cuida do teu corpo, toma um solzinho, produz uma vitamina D nesse corpo, irmão. Come uma cenoura, toma um sol e bronze, entendeu? Tá acabando o verão. Bronze bonitinho, legalzinho. E eu espero, realmente, ver vocês na próxima, tá bom? Então, um beijo, até a próxima e tchau! Não, é muito fácil, é só você chegar nela e fazer assim, olha. Minha gatinha comunista, eu preciso te dizer que eu acho que o vermelho fica tão bem em você. Espero que você abra uma exceção. Me dê a propriedade privada do seu coração. Uau, uau, uau! E os vizinhos? Eu tenho vizinhos. E os vizinhos são bem animados. Eles fazem muito barulho. Jenny von Westphalen.